Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Quinta-feira, dia de falar de economia de um jeito leve, fácil e descomplicado aqui nas ondas da Rádio Inconfidência AM880, o nosso gigante do ar. E eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui nos estúdios da rádio o nosso amigo do blog educandoseubolso.blog.br, o economista Frederico Torres. Bom dia, Fred. Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez.
É um prazer todo meu estar de volta aí, depois de participações especiais aí do Everton, da Maria Júlia, da Débora. Tava com saudade já, viu, Pedro?
Nós também, viu, Fred? E olha só, quem está acompanhando a gente agora pela live, né? Nós temos aqui a transmissão ao vivo pelo Facebook. Acesse aí facebook.com/emboacompanhia. Eu vou até pedir aqui, Fred, para nós dois, né? Vamos nos levantar e mostrar aqui para o pessoal da live que nós estamos com a mesma roupa hoje, gente. É incrível isso.
Nós combinamos.
Combinamos. Camisa branca aqui de manga comprida, calça da mesma cor. O pessoal aí da live deve acompanhar aqui. Depois eu tiro uma foto aí, e coloco aí para o pessoal do rádio acompanhar no Facebook aqui, que a gente veio uniformizado, né? Coincidências ou não, estamos aqui, né? Vamos tocar onde, hein, Fred, depois que acabar aqui o programa?
Se a gente pelo menos soubesse tocar alguma coisa, né?
Não é? Ou eu vou lá pro banco trabalhar com você, ou você continua aqui na rádio, viu? Para terminar a programação junto comigo. Ai, muito bom. Mas, ô Fred, o assunto de hoje é o empréstimo consignado. Primeiro, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que é essa linha de crédito.
Empréstimo consignado é aquele com desconto, né, em folha de pagamento, no holerite, lá no contra-cheque, no benefício do INSS, no provento que o tomador de crédito recebe. Ele já recebe o salário ou provento descontado da parcela do empréstimo, né? Esse empréstimo ele tem vantagens e desvantagens, e é sobre isso que a gente vai falar hoje aí.
Bacana, um guia completo, porque tem algumas ciladas e você tem que ficar atento. Então, você já aprendeu o que é o empréstimo consignado, que é este descontado na folha de pagamento. Quem pode contratar o crédito consignado, Fred?
Ele começou como uma possibilidade para funcionários públicos e pensionistas do INSS. E, aos poucos, ele está também ganhando popularidade entre os funcionários da iniciativa privada, quem tem carteira, né, assinada, e quem tem saldo no FGTS também já consegue usar o saldo do FGTS como garantia para poder tomar um crédito desse. As vantagens, Pedro, e por que a gente está falando dele hoje, é que é um crédito mais barato, é um crédito que é possível tomá-lo num prazo mais longo, né, para você diminuir o valor da parcela, para fazer a parcela caber dentro do seu orçamento. E por ser mais barato do que outras modalidades, né, ele realmente é muito procurado. Então, assim, do ponto de vista de contexto, é hoje um dos poucos créditos que ainda continua sendo concedido, uma modalidade que ainda cresce, porque praticamente um achado aí nesse mercado financeiro brasileiro, de taxas muito altas, né? Desde 2003, onde surgiu essa modalidade, ela sempre tem tido um apelo muito grande.
Quais são as taxas de juros, então? Explica aí para o nosso ouvinte a diferença de um outro empréstimo para o consignado. Por que ele é mais vantajoso?
Como o risco do banco não receber é menor, Pedro, né? Porque justamente tem o desconto na folha, né? Quer dizer, o banco tira o dele antes mesmo de você receber o seu. O que acontece é que eles repassam uma parte desse risco reduzido de não receber, que é o risco da inadimplência, né? Para a taxa. E aí, a taxa do consignado, o custo efetivo total, vai, que é o que a gente gosta de trabalhar sempre, que é a taxa de juros mais outros custos embutidos, como seguro, né, prestamista, às vezes é exigido que se faça um seguro para o caso de você vir a falecer, né, ou ficar inválido permanentemente, perder o seu emprego, o banco seja ressarcido daquele prejuízo. Outras taxas que podem, as taxas legais, né, que podem ser cobradas com esse empréstimo, esse custo efetivo total do consignado, ele está por volta de 2 até 2,5% ao mês. O que é chega a ser quase um terço, muitas vezes, o custo do crédito pessoal não consignado, que é aquele que você tem ofertado para você nos caixas eletrônicos muito prontamente quando vai fazer um saque, né? A gente já comentou aqui em outros programas que às vezes as pessoas até tomam um crédito desse sem saber,
sem querer,
né? Achando que estão sacando dinheiro.
Na TV também está cheio aí de financeiras, né? Fazendo propaganda.
Aí a modalidade já é praticamente outra. Essas propagandas de TV são as mais agressivas, inclusive são para um público que já tá com a corda bem no pescoço,
tá negativado
mesmo. Exatamente.
Já.
Aí as taxas, aí elas já são ali 15% ao mês, comparados com esses dois que eu falei aí do crédito consignado. No crédito pessoal não consignado, a gente tem uma média aí de por volta de 6 e pouco. Ou seja, o pessoal consignado vai ser por volta de um terço do custo de um empréstimo que não tenha o desconto em folha de pagamento.
Bacana. Onde que eu posso contratar o crédito consignado?
Você pode contratar tem, acho que mais de 50 bancos e financeiras que fornecem esse crédito consignado. Então, assim, essa é uma mensagem legal da pergunta que o Pedro faz para o nosso ouvinte. Tem é como se você tivesse, né, tentando abastecer o seu carro e tivesse 50 postos de gasolina enfileirados, assim, um ao lado do outro, né? Quer dizer, é uma questão de você escolher aquele que você prefere, aquele né, que te atende melhor, onde o custo é mais baixo. E você pode, tanto para aqueles que gostam, ir até as agências desses bancos para levar o seu RG, o seu contra-cheque, a sua documentação, comprovante de residência, muitas vezes é solicitado. Não precisa ter conta nesses bancos para tomar um crédito desse. Ah, eu tenho que ter conta? Não, não precisa ter conta no banco para tomar esse crédito. Você pode tanto ir à agência física como contratar online. Ressalva, né? Para contratar online, nunca adiante valor financeiro algum para quem quer que seja. Não existe, você tem que mandar R$500 adiantado para eu aprovar seu crédito. Não, isso é golpe, tá? Você não manda dinheiro adiantado para aprovação do crédito. Se houver algum custo ou taxa a ser deduzido do valor que vai lhe ser emprestado, isso vai ser feito, obviamente, vou tomar 10 mil, você vai receber 9.500, porque teve 500 de custos e etc. Então, é assim que se faz se houver necessidade de pagamento de alguma taxa. Não existe necessidade de você adiantar dinheiro. Tem havido muitos golpes na praça de pessoas, como elas estão, muitas vezes, Pedro, quase que desesperadas, precisando do dinheiro, há uma desinformação muito grande. Essas pessoas de má fé se aproveitam do desespero alheio para poder aplicar esses golpes. Então, essa é uma ressalva que eu faço aqui para o nosso ouvinte.
Não tem que adiantar nada, viu, pessoal? Para você que quer fazer um empréstimo consignado, não caia nessa, é golpe, é fria.
Isso aí, mas dá para contratar online, né? Obviamente, tem fornecedores sérios, empresas de credibilidade, e online... eu acho que tem uma vantagem, que é a possibilidade de você comparar, obviamente, preços, né, muito mais facilmente do que você sai a pé, vai numa agência A, numa agência B, tá?
Bacana. Fred, agora assim, quais os documentos que são necessários para fazer um empréstimo consignado? Como que eu faço esse empréstimo na prática? Conta aí para a gente.
Muitas vezes quando você é pensionista ou funcionário público, perdão, você vai levar o seu contra-cheque ou seu número de identificação ali no sistema de pagamento do INSS ou do gestor da folha do serviço público, e eles vão te identificar lá. Está aqui o fulano, ele trabalha no tribunal tal, ou ele é pensionista do INSS, né? E já, obviamente, já calculam ali o montante que você pode ter acesso, que tem a ver com a margem consignável, né? Que
é até 30%, Fred?
É, 30% no crédito consignado, com mais 5 adicionais no cartão consignado. Então, se você tem um salário aí de, simplificando, R$5.000 por mês, você vai poder levar aí por volta de R$1.650 de prestação, né? Então, você vai vamos pegar os juros, vamos calcular, depende do prazo, né? Funcionário público pode ter até 96 meses de prazo, né? Outras modalidades ficam ali entre 60 e 72, mas o que crédito você pode tomar cuja prestação vá até esses 1.650 aqui, que eu falei, tá? A documentação é simples, Pedro, é isso que eu falei, RG ali, contra-cheque, no máximo um comprovante de residência, tá? E porque eles vão te encontrar no sistema para poder fazer esse cálculo de quanto é que podem te emprestar. Os seus dados de quanto é que você ganhou nos últimos meses, etc., estão registrados. Eles fazem simulações, inclusive, né, para identificar se você já tiver algum. Vamos supor que você já tem um crédito consignado, mas quer tomar um segundo, né? Eles já sabem que uma parte da sua renda já está comprometida com o pagamento de prestação desse crédito anterior, né, e que só vão poder lhe conceder o montante complementar.
Eu posso ter, então, vários empréstimos consignados desde que eles não ultrapassem esse valor.
Pode, exatamente. Inclusive, essa é uma das, vamos dizer assim, para o brasileiro que não é bem organizado financeiramente, talvez seja até uma das vantagens, que é o fato de você ter todas as prestações já cumulativamente ali na sua folha de pagamentos. Então, você tem lá o banco A, banco B, banco C, prestação, vamos supor que seja esses 1.650 divididos em 1.000, né, e depois em 400 e depois em 250 em três bancos que já vêm descontados de uma vez. Você não precisa de boleto para pagar, se lembrar, quer dizer, correr o risco de esquecer e da dívida ficar ali em aberto, rendendo juros ou multa, né, mora e etc.
O Educando o Seu Bolso elencou aqui as vantagens então do consignado. Então, para você, né, aprender direitinho, olha, é uma dívida mais organizada, é um empréstimo pessoal mais barato, o crédito é rápido, as parcelas são fixas e os prazos são mais longos. São algumas vantagens do empréstimo consignado. Mas tem o outro lado da moeda também, Fred. Eu queria que você falasse sobre as desvantagens, né, do empréstimo consignado.
A principal desvantagem, e aí eu preciso dizer, né, assim, a gente, quem acompanha o Educando Seu Bolso durante esses anos, sabe que a gente não recomenda ficar tomando empréstimo, especialmente ficar tomando empréstimo de forma leve, né, sem pensar, planejar, entender que você está pagando juros altos, né, que mesmo esses 2,5% aí, sei lá, 4 vezes o que você ganha na sua aplicação financeira, né? Quer dizer, nós, veja bem, o crédito mais barato que a gente consegue tomar praticamente é 4 vezes mais caro do que o que você ganha quando você aplica o dinheiro. Então, primeira desvantagem é crédito não é recomendável, a menos que seja realmente, né, indispensável. Segunda desvantagem é, no caso de algum imprevisto, você não tem a possibilidade de atrasar essa parcela. Isso é fato. Você tem um empréstimo que você tem que ir lá e pagar o boleto, apertou, você fala, bicho, esse mês não tem pagamento. E vou empurrar com a barriga para o mês seguinte, porque eu estou aqui, né, com a minha avó pela greta aqui, preciso de fazer outros gastos. Então, aquela vantagem de ser consignado, de ter o desconto automático, ela se transforma numa desvantagem se você precisa de uma exceção, né? Se você ficar desempregado também, o que é mais comum na iniciativa privada, né? E até por isso vale dizer que as taxas desses empréstimos variam entre funcionários do serviço público e da iniciativa privada. A iniciativa privada é um pouco mais cara do que os funcionários públicos em função do risco de perda do emprego.
Sim.
Né? Se você fica desempregado, esse empréstimo se transforma automaticamente perdão, em um crédito pessoal não consignado. Ou seja, você passa de 2% ao mês, né, para aquele 6,5% ali, 7%, triplica praticamente a sua taxa. Por quê? Porque o banco não tem mais como descontar isso na sua folha de pagamento. Não tem mais como descontar isso no seu contra-cheque. O seu contra-cheque não vem mais porque você se desempregou. Tá? E em terceiro lugar, Pedro, eu acho que o grande risco desse empréstimo consignado é a abundância e a de oferta, é a violência e a agressividade de bancos, financeiras, correspondentes bancários no ofertar esse crédito.
Você é bombardeado por todos os lados com essas ofertas, você fica até meio assim, acha que no final das contas é algo bom. Ah, legal, então vocês estão me oferecendo tanto assim, deve ser uma coisa boa, e você cai nessa, como a gente disse aqui, né? Pode ser ou não uma armadilha.
Exatamente. É. Como é um empréstimo onde o banco não perde dinheiro praticamente, ou seja, ele está transferindo o risco, né, pro INSS, pro serviço público, etc. E, perdão, existe uma estrutura forte de incentivos para ofertar, os correspondentes bancários ou pastinhas, etc., tem uma comissão relativamente boa quando você ganha uma comissão relativamente boa quando você contrata esse crédito. Existe esse bombardeio que o Pedro falou aí, tá? Uhum. E o que acontece, a gente vê isso, eu vejo isso há muito tempo, é pessoas que não precisam do crédito acabam tomando o crédito. Sob argumentos muitas vezes falsos, né? É renda, acha que aquilo ali, o descontrole é tão grande que a pessoa se aposentou, por exemplo, não sabe exatamente quanto vai ganhar. E aí ela começa a achar que aquele dinheiro que... Tem casos onde o crédito é enviado para o cidadão sem que ele saiba. O cartão consignado é enviado para a casa do cara sem que ele tenha pedido, né? E você começa a gastar como se fosse renda. E quando você vê, é empréstimo. E você entra numa bola de neve de ter que fazer refinanciamentos. Então, para mim, um dos grandes perigos é você não entender que isso é um crédito, não entender que isso tem custos, não entender que isso é para ser tomado em último caso, né? E passar a fazer o uso do crédito consignado como se fosse renda. Assim como existe também esse risco no cartão de crédito, no uso do limite do cartão de crédito.
Olha que bacana, o Educando Seu Bolso colocou aqui, olha, alguns tópicos. O empréstimo consignado vale a pena se a parcela cabe no seu bolso, não comprometendo o pagamento de outras contas que você já tem. Se você tem uma dívida cara no cheque especial ou no rotativo do cartão de crédito, por exemplo, com os juros, como os juros são muito maiores, né, no rotativo do cartão, no cheque especial, é vantajoso usar o consignado para quitá-las, reduzindo assim o valor total que você irá pagar de juros. Você também vai começar um negócio ou pretende fazer uma pequena reforma na sua casa? Pode ser uma boa, né? Vale a pena pegar o empréstimo consignado. Nessas situações, o consignado pode ser uma ótima alternativa, pois permite financiar os materiais em um prazo mais longo. Agora, ele não vale a pena, prestem atenção, o consignado não vale a pena se você contrata para pagar compras do dia a dia. Se você precisa recorrer a empréstimos para isso, o mais adequado é que você reveja o seu orçamento, corte gastos ou então aumenta a sua renda. Não vale a pena se você usar o dinheiro do empréstimo consignado para fazer uma aplicação. Ainda que mais baixos, os juros do crédito consignado são muito superiores ao rendimento de qualquer aplicação oferecida, como o Fred disse aqui, né? Então, não tem jeito.
Não, e isso é importante que o Pedro tenha lembrado, porque tem pessoas que tomam o crédito e têm aplicação. O cara tem dinheiro na poupança rendendo 0,37 ao mês e pega um crédito consignado com um custo efetivo total de 2,2. Quer dizer, cara, você está perdendo dinheiro todo mês.
Pegar dinheiro no empréstimo para aplicar, gente, não rola. E outra coisa que é, assim, fatal. Não vale a pena se alguém te pedir dinheiro emprestado. É um saco, isso é muito chato. Se um familiar ou um amigo vem, né, pedindo. Olha, você que tem aí, né, você que recebe o benefício do INSS, você que é pensionista, pega um empréstimo consignado e me empresta esse dinheiro no seu nome. Gente, não aceita. Essa pessoa pode acabar se enrolando e quem vai pagar a dívida é você. Entenderam bem, né? Você vai emprestar dinheiro para uma pessoa, pegar empréstimo consignado para emprestar para outros, a pessoa vai se endividar e você vai ficar muito mais endividado que ela. Então, não caia nessa armadilha. Agora, Fred, negativado pode também pegar empréstimo consignado?
Sim, justamente por causa dessa garantia, né, que o banco tem de que vai receber com desconto na folha de pagamento. Inclusive existe um grande mercado para isso, um sem número de pessoas que está negativado. Aqueles 63 milhões lá no SPC e Serasa com registros e marcações de inadimplência e que deixaram de pagar um boleto disso ou daquilo, atrasaram, estão com o nome sujo, mas o cara tem um salário fixo, ele é, sei lá, é pensionista do INSS, ele é funcionário público muitas vezes e o banco vai conceder. Por quê? não quero saber do comportamento dele, né? O meu eu vou receber antecipado. Então, esse é um mercado grande e forte. Né? Se o seu objetivo... a gente recomenda o cuidado também sempre, obviamente. Né? Se você já está inadimplente, obviamente, e negativado, sua principal preocupação deve ser quitar essas dívidas já existentes e não tomar outras. Isso significa que talvez você tenha que... Talvez não, muito provavelmente você tenha que fazer uma revisão do seu orçamento, né? Agora, se o seu objetivo, porém, você fez esse planejamento, esse orçamento, você quer fazer uma consolidação de dívida, você quer trocar a dívida cara por barata, né? Aí pode valer a pena, estando negativado, que você obtenha aí o crédito consignado como uma porta de saída dessa situação difícil que você está passando.
No educandoseubolso.blog.br tem um simulador de empréstimo. Lá você pode fazer, né, justamente essa simulação para saber se vale a pena, né, ou não pegar um empréstimo, quanto que você vai pagar de juros e tudo mais. Ô Fred, então, para a gente terminar aqui, né, estamos chegando na reta final do Educando Seu Bolso aqui no Em Boa Companhia, né? Vamos falar então de alguns cuidados e também de uma medida provisória, porque isso causou uma certa polêmica e tudo mais. Explica para a gente o que aconteceu.
Vamos lá. Agora em junho de 2019, né, essa medida provisória 871 teve, né, duas edições aí, né, que foram bastante debatidas. Inclusive, tem muito banco bravo aí com quem colocou esses artigos aí na medida provisória. O objetivo é reduzir fraudes no INSS. Então, de uma forma geral, ela significa que os bancos e os promotores comerciais, são esses correspondentes e pastinhos, ficam proibidos de ofertar empréstimo consignado a aposentados do setor privado, ou seja, os pensionistas do INSS, durante os 6 primeiros meses da obtenção da aposentadoria.
Vou te falar que a minha mãe, quando meu pai faleceu e minha mãe passou a receber a pensão, antes dela receber o primeiro benefício, já ligaram para ela oferecendo empréstimo consignado.
É exatamente esse o caso, bem exemplificado pelo Pedro, que se objetiva a coibir, que a medida provisória busca evitar. Tá? Por quê? A pessoa, ela sequer ainda se acostumou com o novo modo de vida. Ela sequer ainda tem exatamente na cabeça dela quanto é que ela vai ganhar. Se aquela pensão ou aposentadoria é suficiente para fazer os gastos. Ela está se ajustando ao lidar com um novo orçamento. Antes mesmo de botar a mão no primeiro benefício, ela já é bombardeada com uma oferta de empréstimo, né? Muitas vezes aceita. O seu primeiro provento vem já alterado, já joga um dinheiro na conta dela. E dali a experiência e os dados mostram, Pedro, que é muito difícil que essa pessoa saia dessa dívida. Ela vai tomar uma segunda para refinanciar a primeira e ela vai viver anos pagando juros sobre empréstimos consignados para bancos e financeiras. Então, o que se busca, e eu estou batendo palma para quem inseriu essas emendas à MP 871, espero que ela realmente continue e consiga coibir, né, limitar e evitar esse tipo de situação que você exemplificou aí. Eu acho que a gente precisa realmente de pensar duas vezes antes de permitir essa oferta exagerada de crédito para o brasileiro. O brasileiro ainda não está preparado para lidar com suas finanças, não consegue muitas vezes entender as consequências de tomar um crédito desse. Por isso que o Pedro gentilmente cede o espaço aqui para a gente semanalmente poder tentar ajudá-los, né? E vamos ver se vinga. O lobby da Febraban, a pressão dos bancos financeiros correspondentes e pastinhos para derrubar essa proibição é grande.
Tá, então, gente, olha, pesquise as taxas de juros, tá bom? Em diferentes instituições, elas podem variar bastante. Veja se a instituição financeira está autorizada pelo Banco Central também, tá bom? Se você for aposentado ou pensionista, confira também se ela está conveniada ao INSS. Nunca forneça seu cartão magnético ou a sua senha de banco para terceiros. Esses dados não são pedidos, não, viu? No processo de solicitação de um empréstimo. Ah, me dá a sua senha do banco. Nada disso. Isso. Não, não, não passa de jeito nenhum. Cuidado com golpes. E lembre-se, né, contratar um consignado implica em dívidas futuras e isso pode afetar a sua vida financeira. Tudo isso e muito mais vai estar lá disponível no educandoseubolso.blog.br. E eu quero ler aqui rapidinho, Fred, algumas participações dos nossos ouvintes. Oh, a Amélia Borba, dando bom dia para a gente, ela é nossa ouvinte internauta lá de São Paulo.
Opa.
Fala da coincidência boa aqui, ó, da nossa roupa, que hoje foi igualzinha. Se você ligou o rádio agora ou acessou a live agora, coincidência ou não, eu e o Fred viemos aqui com o mesmo traje, cor de calça e camisa igualzinho, mesmo estilo. A Silvana falando, que dupla, e chipou a gente aqui, ó, falou que somos o Fredro.
Fredro, aí, que isso?
O Leonardo Fittipaldi, dupla para festa julina, né?
Opa.
Fred Milionei e Pedro Riquinho.
Podemos combinar quinta-feira que vem de vir com camisa xadrez. De festa junina aí.
Consignado agora, dessa eu escapei. Para assistir ao seu show de dupla sertaneja, chame o Teles Barreto, né? Que é o nosso ouvinte cantor. A Silvana Abreu dizendo que já estava sentindo falta de você, viu, Fred? Que bom que você voltou.
Ah, que legal.
E também quero mandar um abraço aqui, ó, pro Cristiano Cambraia, que está assistindo a gente também. Muito obrigado aí ao pessoal, Cláudio Antunes, Jurandir Câmara, Maurício Santos, Alessandra Prenassi, Rosana Martins. Muito obrigado aí pela audiência, viu, gente?
Um abraço para todo mundo aí.
Então não deixe de acessar educandoseubolso.blog.br. Fred, obrigado e até semana que vem.
Grande,
viu?
Abraço, galera. Valeu, obrigado aí.
Educando o Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.